Doutor, falamos desse momento que o senhor está em Roma, da sua passagem e também dos compromissos.
Estou em Roma para a reunião plenária do Dicastério para a Evangelização para as Questões Gerais, que seria o anterior Pontifício Conselho para a Nova Evangelização, hoje integrado no único Dicastério para a Evangelização. E esta Assembleia Plenária reúne os membros do Dicastério, portanto, metade são bispos e cardeais, outra metade são sacerdotes, religiosos e leigos. E temos três brasileiros nesse Dicastério como membros. De fato, estou eu, está Moisés Azevedo, fundador da comunidade católica Shalom, e está uma religiosa que é superiora geral de uma congregação religiosa feminina que tem boa presença também no Brasil. E o que estamos tratando é a avaliação, a percepção de como algumas iniciativas desse dicastério estão sendo acolhidas na igreja, qual a repercussão e, portanto, uma avaliação geral. Por exemplo, sobre o diretório da catequese, como o diretório da catequese foi acolhido, quais as situações, os problemas, as lacunas, os desafios. Outra questão, como, por exemplo, o Dia Mundial dos Pobres foi acolhido, como está incidindo, ou então as 24 horas para o Senhor, uma iniciativa que se faz durante o tempo da quaresma, e assim por diante. O Domingo da Palavra de Deus são iniciativas levadas avante pelo Pontifício, Antigo Pontifício Conselho para a Nova Evangelização. Devo dizer que as intervenções estão sendo muito interessantes. Nas várias partes do mundo, os membros que aí estão, só para citar alguns, né, temos alguém da Argentina, temos alguém do México, temos do Brasil, tem da Escócia, um bispo da Escócia, depois tem vários da Itália, o cardeal de Bolonha, o cardeal Zuppi, que é também o presidente da Conferência Episcopal Italiana, ele está participando. E assim por diante, tem alguém da África, tem alguém da Ásia, da Índia, e isso está dando uma percepção como no mundo todo essas iniciativas promovidas a partir, digamos assim, da palavra do Papa, do desejo do Papa, estão incidindo na evangelização. A primeira sessão desse dicastério se ocupa, diria assim, da evangelização dos que já estão evangelizados, ou seja, do cultivo da fé, da nova evangelização para a conversão missionária, enfim, os apelos que para dentro da igreja estão ajudando a despertar novamente ou para rever a posição de quem perdeu a fé ou esfriou na fé. Existe o outro lado do dicastério para a evangelização, que está mais voltado para as áreas missionárias propriamente ditas, das igrejas jovens ou das áreas ainda por evangelizar, que não é exatamente a área deste nosso dicastério. Mas esse trabalho, sim, está mostrando como as iniciativas do Papa, porque são iniciativas queridas pelo Papa e levadas avante por este dicastério, como elas estão incidindo e pouco a pouco vão, digamos assim, vão sendo acolhidas, assimiladas e vão produzindo o seu efeito. A questão é esta, uma tomada de consciência de fato do que precisa ser feito na igreja neste período de sérias dificuldades de perseverança na fé, de fato fazer a evangelização dos batizados. E, por outro lado, de dar o testemunho público da fé. Não basta a gente ter fé e praticar a fé, né, interiormente, para a vida interior, mas praticá-la publicamente, também através da esperança, da caridade, dos sinais da fé, da celebração da fé. Tudo isso está sendo objeto de reflexão nesta nossa reunião.
Que contribuição pode trazer o Brasil para uma reflexão como essa?
Olha, nós temos muitas contribuições a dar. Primeiramente, temos, sem dúvida, já uma história, né, de décadas busca de nova evangelização, de renovar a evangelização. E temos a religiosidade popular, que no Brasil é muito forte, que é um veículo de cultivo da fé. Veículo de cultivo da fé. Pois tivemos, naturalmente, uma preocupação da Conferência do Brasil, Conferência dos Bispos, que fez vários movimentos, vários momentos assim, fortes de evangelização, inclusive evangelização do social, da dimensão social da vida cristã, através, por exemplo, da campanha para a evangelização, a campanha da fraternidade. Mas tivemos também a Conferência de Aparecida, em 2007, que deixou um forte sinal nesta linha da nova evangelização, da evangelização dos que já estão batizados, de que não basta também simplesmente preservar o que já se tem, mas precisa evangelizar e andar adiante, que não podemos simplesmente pensar em evangelizar para dentro, mas precisamos pensar os que estão fora, os que estão longe, os que abandonaram. E, nesse sentido, acho que temos muitas experiências interessantes que podem ser compartilhadas com a Igreja do mundo todo.
Papa Francisco sempre cita a piedade popular, aquilo que nós vivemos na América Latina, e o Brasil, como o senhor está dizendo, tem uma expressão muito, muito grande. Isso pode ser também algo que possa chamar a atenção de outras realidades da Igreja no mundo, quer dizer, partindo também daquilo que o povo sente e vive?
Sim, é uma realidade do Brasil, da América Latina em geral, ainda que se dê com tonalidades diferentes. Agora, as peregrinações, na verdade, são um elemento da antropologia religiosa que está presente também nas outras grandes religiões. Os muçulmanos fazem peregrinação, os judeus fazem peregrinação, os xintoístas, os brahmanistas fazem peregrinação para os lugares sagrados dessas religiões. E os cristãos herdaram isso dos judeus, portanto, da herança bíblica da nossa fé, do Antigo Testamento. Basta lembrar as peregrinações anuais a Jerusalém, ao templo. Nós temos isto na raiz da nossa fé e expressamos isso de modos bastante diferentes na Igreja, no mundo todo. Porém, esta é uma força de evangelização, como o Papa vem falando, e ele até está incentivando a que nas cidades grandes se transformem mais e mais igrejas em santuários, onde haja as características da acolhida dos fiéis, dos peregrinos, da escuta, da pregação, de levar a fazer experiência da fé. Pois bem, o fenômeno da religiosidade popular é muito forte no Brasil e nós vemos neste fenômeno realmente um potencial enorme de evangelização e de transmissão da fé. É claro que a religiosidade popular, ou a piedade popular, como se diz aqui em Roma, precisa também ser evangelizado, né? Que muitas vezes também há elementos sincréticos, mas faz parte, sem dúvida, daquilo que há no profundo do ser humano, antes mesmo de uma especificação religiosa, antes de pertencer a esta ou aquela religião, existe o senso da busca, da procura. E aí, concretamente, a pessoa se põe em busca de peregrinar os lugares santos, a um lugar de especial manifestação de Deus, ou de uma experiência especial de Deus, seja, por exemplo, lugares santos, por exemplo, da vida de Jesus ou dos lugares bíblicos, mas também da vida dos santos. Enfim, a busca de chegar perto, de fazer uma experiência de quem se chega perto de Deus. De alguma maneira, isso está, sim, na antropologia religiosa, independentemente da religião. E nós cristãos e nós católicos temos muito a oferecer nesse sentido, lugares santos, lugares fortes da experiência de Deus.
Olhando aquilo que o senhor está dizendo, nosso olhar naturalmente vai para o próximo ano. Nós teremos o jubileu e o mundo inteiro será, vamos dizer assim, peregrino também, ou seja, em direção a Roma, mas também em direção às próprias realidades que tem dentro dos seus países.
Sim, e os anos santos, né, os jubileus, sempre são momentos fortes de peregrinação. Se no passado as peregrinações eram sobretudo a Roma, os lugares santos, na Terra Santa, atualmente isso permanece, mas também nas igrejas locais se incentivam as peregrinações aos lugares, aos santuários, aos lugares especificamente denominados, onde vai haver a Porta Santa. E tudo isso ainda faz parte agora das especificações na programação do jubileu. Esperamos que em breve o Papa vá publicar a bula do Ano Santo, onde essas coisas devem aparecer também. Mas certamente este é um grande potencial, né? Os lugares de peregrinação onde incentivar ao longo do Ano Santo essa busca da experiência de Deus.
Porque o Diocese de São Paulo já está se preparando para isso?
Sim, estamos nesta mesma, e a Conferência do Brasil, em todo caso, estamos aí, claro, com já no horizonte da preparação, mas estamos esperando ainda a bula também, que vai deixar mais claras as competências, etc., do ano jubilar, mas sim, já está havendo bastante movimentação em torno das peregrinações a Roma, aos lugares santos da Europa, em todo lugar.
Nesse dia 13 de março, nós comemoramos 11 anos do pontificado do nosso Papa Francisco. 11 anos. Como é que a gente poderia, eu não digo definir, mas olhar e fazer uma fotografia desses 11 anos passados?
Enquanto estamos em cima, né, do fato, a gente não consegue fazer uma avaliação suficiente, né? O Papa está vivo, ele ainda está trabalhando, ele pode ainda surpreender com algumas medidas, quem sabe, mas, para dizer em poucas palavras, é um pontificado que tentou, está tentando trazer para a Igreja inteira algumas intuições muito fortes que estão já presentes lá no concílio, depois do concílio, mas ficaram um pouquinho adormecidas, como a questão da evangelização, a prioridade para a questão missionária, a conversão missionária, e por isso mesmo colocar as estruturas da Igreja a serviço desta primeira razão de ser da Igreja, que é a missão, a evangelização, e não simplesmente a sua autopreservação. Então, eu diria que, em poucas palavras, o pontificado do Papa Francisco está sendo um grande chamado a uma conversão pastoral missionária de toda a Igreja.